Olá, Vitor, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você e bom dia ao ouvinte da CBN.
Ô, Vitor, a Biblioteca CBN hoje vai falar sobre as escritoras. 2018 foi o ano das mulheres nos prêmios. Tem autora da região aqui que merece atenção?
Exatamente, Lu. O Dia Internacional da Mulher foi ontem, sexta-feira. Nada mais justo do que falar sobre livros de mulheres neste sábado, né? Antes que alguém pense que a gente só fala sobre autoras em datas especiais, tá muito errado. O Biblioteca CBN alterna, né? Um sábado o livro abordado é de homem, no outro de mulher. Dito isso, mais um último recado. Semana passada eu falei que entraria de férias, mas estou de volta aqui e a gente permanece ao vivo mais algum tempo. Dito isso, vamos lá. 2018 foi o ano das mulheres, Luciano. Os principais prêmios literários brasileiros foram para autoras. E a gente fala sobre algumas dessas mulheres e também sobre uma autora local que merece atenção. O nome das escritoras de hoje são Carol Ben-Simon, Ana Paula Maia, Aline Bey e Thaís Prete. A Carol Ben-Simon levou o Jabuti de Literatura na categoria Romance em 2018. O livro premiado dela foi O Clube dos Jardineiros de Fumaça, lançado em 2017 pela Companhia das Letras. A obra fala sobre um condado na Califórnia, onde as pessoas têm plantações ilegais de maconha e onde também existe uma luta pela utilização para fins medicinais e recreativos da droga. O personagem principal, Arthur, é um professor brasileiro expatriado. Ao longo da narrativa, a discussão aborda temas caros ao Brasil contemporâneo, como a castração, né, ou o impedimento da discussão relativa à utilização da maconha para fins medicinais. E, entre outros motivos, foi esse um dos fatos que levaram o Arthur a sair do Brasil. O Clube dos Jardineiros de Fumaça, o romance da Carol Ben-Simon, merece atenção por falar sobre essa questão importante para o país, né? A utilização de uma droga, ainda droga, né? Uma droga ilegal para fins medicinais no Brasil. A segunda autora que merece ser lembrada é Ana Paula Maia. Ela levou o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Livro do Ano, no ano passado, com o romance Assim na Terra como Embaixo na Terra, publicado pela editora Record em 2017. O livro conta a história de uma penitenciária no meio do nada, uma situação quase que pós-apocalíptica. No local, restam alguns presos e o Melquíades, representante do Estado, que toma conta dessa prisão. Entre outras abordagens, entre outras discussões, o romance fala sobre o isolamento social e a perda de identidade ou domínio sobre si mesmo, ao ponto de o Estado dominar quem está por ali. A Ana Paula Maia domina a questão da violência e do terror psicológico com maestria, e é um detalhe, a representatividade que ela tem na literatura é muito significativa, porque para muitas pessoas, mulheres ainda escrevem sobre mulheres ou sobre coisas de mulheres, apesar de que a gente nem sabe o que são coisas de mulheres, a não ser aquilo que foi construído socialmente, né? E nesse romance dela, não existe nenhuma personagem feminina, são só homens e violência, ou seja, a mulher escreve o que quiser, fala sobre o que quiser. A próxima autora é a Aline Bey. Ela levou o São Paulo de Literatura em 2018, daí na categoria estreante com menos de 30 anos. Ela foi premiada por conta do livro O Peso do Pássaro Morto, lançado em 2017 pela editora Nós. A narrativa, em forma de verso, aborda a vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos de idade. É um livro que fala principalmente sobre perdas, Luciana e ouvintes. E a Aline Bey constrói uma história singela a partir de tristezas, de mazelas da vida. O que mostra o seguinte, que vale para o nosso consolo aí. A arte faz um bem danado para as feridas abertas. Por fim, mas não menos importante, a autora local é Thaís Preti. Ela é autora de 2 livros até o momento e em 2017 ela lançou um ótimo volume de crônicas numa edição própria, chamado Efêmeras. O volume de crônicas está disponível em e-book na Amazon. É uma coleção das melhores crônicas da autora até aquele momento, algumas publicadas aqui no Jornal da Cidade, né, o Diário do Norte do Paraná, outras em blogs e em outros locais. A Thaís merece atenção porque ela tem reflexões que nos levam desde um sorriso até uma respiração mais forte, a emoção. Ela continua a escrever aqui em Maringá, todo domingo ela é publicada no... As crônicas dela são publicadas no Jornal Diário do Norte do Paraná. Quanto ao fato de dizer autora local, é só para marcar a situação de ela viver por aqui, né, atualmente em Sarandi. A qualidade da obra dela não deve nada a ninguém e, pelo que se sabe, vem um novo livro aí. Será um volume de contos pela editora Patuá. Em relação às autoras, é isso, Luciana. Lembrando o nome delas aí para o ouvinte da CBN anotar, pesquisar, ler e depois conversar com a gente, dizer o que achou, né? Carol Ben-Simon, Ana Paula Maia, Aline Bey e Thaís Preti. Uma informação em primeira mão é que a Aline Bey vem a Maringá. A gente organiza um evento aí por meio do Clube de Leitura Bons Casmurros, que vai trazer a autora, e quem sabe a gente também não discute com a Thaís Prete aí, neste ano ainda, o novo volume de contos dela. Luciana.
O Vitor, você até já comentou aí, já falou um pouco, mas é uma curiosidade. Você acha que tem alguma diferença no texto entre homens e mulheres?
Nenhuma, nenhuma. A não ser o fato de que durante muito tempo as pessoas colocaram um rótulo de que homens escrevem sobre alguns temas e mulheres escrevem sobre outros. Não é coincidência, não é uma mera situação assim, do nada 2018 premiar só mulheres. É a qualidade delas e também um ano que a discussão política foi aflorada, né? De alguma forma serviu para mostrar ou serve para mostrar que as mulheres têm protagonismo, elas merecem tudo o que merecem. E não deve, e elas não ficam devendo nada a ninguém. Digo isso pelo seguinte, Luciana, se a gente pensar na história da literatura recente mesmo, quem que a gente pensa quando fala quem é o grande escritor brasileiro? Ou quem é a grande pessoa que escreveu no Brasil? Com certeza as ideias vão lá para Machado de Assis, Guimarães Rosa. Só depois alguém vai falar, ah, Clarice Lispector, ah, Lígia Fagundes Telles, ah, Raquel de Queiroz. Então existe um longo caminho a ser percorrido, o Dia Internacional da Mulher, foi importante, foi uma data importante ontem, porque se falou muito sobre a questão da mulher e a representatividade dela, e na literatura ainda a gente vê que é um campo muito marcado pelo homem, entendeu? Falo pela gente mesmo aqui, né? Eu sou um homem que ocupa um espaço no sábado de manhã para falar sobre livros. Eu prefiro que a gente aborde, uma semana a gente fale sobre homens e sobre mulheres, para utilizar o nosso espaço para mostrar que elas estão escrevendo, elas produzem livros de excelente qualidade e não ficam devendo nada para os homens, não. Aliás, se fosse colocar mesmo no papel, os homens tinham que correr atrás aí, porque as mulheres ficam na vanguarda de muitos temas, Luciana.
Que legal. Ô Vitor, mas existe, em relação a estilo, existe algum estilo marcadamente feminino?
Por exemplo, romances de costumes, né? Muita gente lê Jane Austen como se ela fosse uma autora, uma inglesa do século XIX, como se ela fosse uma autora bobinha, porque as pessoas leem com o olhar de hoje, porque ela fala sobre a utilização do cotejo ali, na hora de um amor, quando você se apaixona. Na verdade, o livro dela é revolucionário, porque trata sobre preconceito, discriminação social. Mas como fala sobre cerimônias, o chá, a utilização de vestidos, a preparação para um dia, muitos críticos, ou durante muito tempo, isso foi visto como uma literatura feminina. Ah, mulher que aborda tal coisa. O homem não. O homem podia falar tanto sobre isso quanto um escarro na rua, uma mão que bate no seu rosto e depois te afaga, ou sobre questões de traições, que estava tudo bem. Aí quando uma mulher chegava e abordava um outro assunto, assim, por exemplo, a própria Raquel de Queiroz, quando lançou o 15, lá no início do século XX, alguém questionou e falou, mas como assim uma mulher vai falar sobre situações de pobreza e questões sociais do Nordeste? A gente tem outros autores que falam isso. Tanto que existe uma leitura que fala que esse livro só se tornou esse livro por conta de utilização do material nas escolas. Até então, muitas pessoas achavam que o grande romance, o grande livro que falava sobre a questão do Nordeste ou do homem sertanejo era o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Só que esse livro é próximo de 1940 e o 15 é um pouco, foi publicado um pouco antes disso. Então, se não houver essa disputa ou essa discussão e apresentação das mulheres, sempre vai haver a ideia de que elas têm um estilo, ou em algum momento tiveram um estilo de falar só sobre coisas de mulheres, entre aspas, né? Porque coisas de mulheres, como eu já disse, é uma construção. Para o ouvinte da CBN que não está tão próximo à literatura, a gente pode dar um exemplo, assim. A esposa, a filha, a mãe, ela foi criada para lavar louça, ao ponto de que quando a gente lava louça, a gente fala assim, não, vamos ajudar vocês. Como se lavar louça fosse um trabalho de mulher, e quando a gente, homem, lavasse louça, seria uma espécie de ajudar ao trabalho delas. Não, elas foram criadas por um sistema patriarcal, machista, etc. e tal, para ficar na cozinha enquanto os homens fumavam e bebiam e conversavam sobre a vida. Na literatura não foi diferente. Durante muito tempo foi se falando que havia um estilo de mulher, elas tinham que falar sobre costumes, roupa, aproximação, namoro, etc. e tal, e os homens podiam abordar outros temas. Essas autoras que eu citei, Carol Ben Simon, Aline Bey, Thaís Prete e Ana Paula Maia, mostram que não. Elas falam sobre o que quiser, e não só falam sobre o que quiser, como falam muito bem, Luciana.
Tá certo, Vitor. Muito obrigada, hein? Um bom final de semana para você. Até a semana que vem.
Um bom fim de semana a você, aos ouvintes da CBN. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 998779550. Ou dúvidas, críticas, sugestões, podem mandar para o e-mail, que é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Até mais, Lu.